UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta às 3 horas e 34 minutos, hora daquele bate-papo aqui no programa. E como diz a música de fundo, todos se amarram em robôs gigantes. Todo nerd aí já sempre quis um dia comandar o seu próprio Megazord, pilotar o seu próprio Gundam pelo espaço, ou até mesmo dirigir um Camaro amarelo, desde que ele se transforme em um robô de luta. Mas os robôs pequeninos são divertidos também. Promovido por alunos da Escola de Engenharia da UFMG, começa essa semana a segunda edição da competição de robôs autônomos, organizados por integrantes do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica, o PET da Engenharia Elétrica, e pela Autobots, equipe de robótica da UFMG. O campeonato conta com 25 equipes de 3 times e robôs pesos pesados de 900 gramas, menos que um saco de feijão. Mas para conversar com a gente sobre a competição e sobre o incrível mundo da robótica, eu recebo aqui agora o organizador do Cora, a competição de robôs autônomos, o Matheus Bueno. Boa tarde, Matheus.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa. Matheus, a gente já brincou um pouquinho aí com o imaginário dos robôs, mas, e pode até parecer óbvia a pergunta, mas vamos definir aí o que são robôs e o que significa dizer que são robôs autônomos.
Bom, robô é uma palavra que vem do tcheco, que significa trabalho forçado. Então, nesse sentido, a gente pode definir o robô como um dispositivo ou conjunto de dispositivos eletromecânicos ou biomecânicos que realizam trabalho. Essa é uma definição de robô. Um robô autônomo, ele é um robô que é capaz de realizar um objetivo em ambientes, vamos dizer, não necessariamente cabíveis ao ser humano, sem nenhuma ajuda ou interferência do ser humano.
E o que essa competição coloca à prova para esses robôs? O que eles têm que fazer?
Bom, a competição é uma competição de robôs autônomos seguidores de linha. Um robô autônomo seguidor de linha, como o próprio nome diz, ele vai ter que, dado uma pista, que é o que a gente fornece na competição, seguir o trajeto determinado sem nenhum tipo de interferência humana. Nesse trajeto, os robôs vão encontrar uma série de obstáculos, como curvas fechadas, zigue-zagues, faixa de pedestre, e todos esses obstáculos eles têm que respeitá-los e ultrapassá-los de forma honesta, vamos dizer assim, né, para conseguir a pontuação.
Então aí seria uma competição de qual robô conseguiria seguir melhor e responder melhor a essas mudanças na linha, digamos
sim,
assim.
Sim, sim. O objetivo é justamente esse, o robô seguir bem a linha, mas ele conseguir fazer isso de uma forma robusta e rápida. Esses também são critérios pontuados na nossa competição.
E que tipo de tecnologia está envolvida na fabricação de um robô seguidor de linha para uma competição como essa?
Bom, um robô qualquer, ele geralmente é definido em 4 partes básicas, né? Que a gente inclusive define como critério na competição. Que é os atuadores, são os atuadores que são geralmente o chassi, o motor e o conjunto de rodas, que é o que vai realizar o trabalho de locomoção do robô. Um controlador, que aí é como um processador de um computador, que vai dar as instruções para o robô, determinando o que ele vai fazer ou não, baseado nos dados que vem do componente sensor, que é o que vai realizar essa análise do ambiente. E, por último, a alimentação, que é o que permite que tudo isso se mantenha funcionando simultaneamente. Como robô autônomo, essa tecnologia toda tem que estar dentro do robô.
Bacana. E tem um formato definido para o robô ou isso é livre?
Não. O robô ele é livre de... O desenvolvimento todo do robô ele é livre. A gente impõe algumas restrições para tornar a competição mais interessante e por causa das dimensões da pista. Então nenhum robô ele pode pesar mais de 900 gramas, como você bem disse. E eles têm dimensões máximas, que é de 30 centímetros por 30 centímetros por 20 centímetros. Que são as dimensões para ele poder ocupar a pista. E Além disso, a gente define alguns outros critérios, como ele só pode ser alimentado por energia elétrica, aí a equipe é livre para escolher pilha, bateria, o que quiser para alimentar, desde que seja energia elétrica.
Para o ouvinte aí que de repente está imaginando como são esses robôs, dá para tentar descrever como eles se parecem?
Bom, a gente vê muita variação, né, nesses robôs. Na competição do ano passado, por exemplo, tinham robôs que se assemelhavam desde um carrinho, do carrinho mais ordinário que a gente tem de controle remoto, com sensores posicionados na frente, um conjunto de 4 rodinhas e uma direção. Também lembra muito um carro normal, só que evidentemente em menor escala, né? Desde com os designs mais arrojados, que lembravam veículos de Fórmula 1, com sensores posicionados na parte da frente, só que com apenas 2 conjuntos de roda na traseira. E alguns designs mais interessantes, como por exemplo um carro em formato de palheta de instrumentos musicais, de para tocar o violão também foi verificado, né? Que tinham 2 rodas traseiras e uma roda central para controlar a direção. Então todos esses designs a gente encontra na competição.
Bacana. Agora são 3 horas e 40 minutos, acabou de virar o relógio. Você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com o organizador do CORA, a competição de robôs autônomos, o Matheus Bueno. Matheus, quais são os usos práticos desses robôs seguidores de linha no mundo real?
No mundo real, o seguidor de linha, no caso dos que eles são feitos na competição, eles são feitos propósitos evidentemente específico da competição, mas a tecnologia embarcada neles, em geral, ela pode ser usada para diversas outras coisas, como, por exemplo, navegar em ambientes hostis. Uma das técnicas para detecção de linha é o processamento de imagem, que é você, a partir de uma câmera digital, tirar fotos do ambiente, tratar elas com o computador e, baseado nesse tratamento, tomar decisões. Então, um robô no mundo real, ele pode ser feito para navegar um ambiente extremamente inóspito para o ser humano, que o ser humano não poderia estar navegando, baseado apenas nesse tipo de feedback do sensoriamento dele, dessa resposta da câmera que ele tem. Então, é um nível um pouco mais alto do que a gente cobra na competição, mas é algo que algumas equipes já adotaram. Então, é algo que a gente pode tirar do competição, que é algo bem simples, que é do nível do aluno, para uma tecnologia de ponta.
E todos os participantes são alunos de graduação em engenharia? Tem grupos com membros da comunidade externa, não?
A gente abre, a competição ela é aberta para qualquer aluno, desde que ele seja matriculado em ensino técnico, ensino médio técnico ou ensino superior. Então a gente tem pessoal que vem do Cefet, pessoal que vem do Coltec, pessoal da UFMG, que é a sua maioria, evidentemente, mas tem de várias outras escolas para competir aqui com a gente.
Bacana. E desses grupos aí que já participaram, de repente, de outros eventos, outras edições do CORA, já teve alguém aí que você tem notícia que, de repente, já fez um robô, desenvolveu um outro robô aí para fins comerciais ou para fora da universidade, alguma coisa assim?
Notícia, eu pessoalmente, eu não sei. Eu sei de casos aqui dentro do nosso grupo, do pessoal que já trabalha com robótica, que começou aqui mexendo com carrinho seguidor de linha enquanto estava aqui organizando, tomou gosto pela coisa e foi mexer com robôs na área de pesquisa aqui da UFMG, que tem alguns robôs que estão sendo estudados de presença de seres humanos, que convivem com seres humanos. Eu conheço algumas pessoas que trabalham nessa área e trabalham com drones também, que são aqueles robôs não tripulados aéreos que estão muito na moda, assim, vamos dizer.
Beleza. Matheus, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com mais essa edição aí da competição de robôs autônomos. Boa tarde.
Boa tarde, a gente que agradece o convite.
Valeu. Bom, eu conversei com o organizador do CORA, a competição de robôs autônomos, o Matheus Bueno. A competição de robôs começa nessa quarta-feira, dia 2 de setembro, e vai até a sexta-feira. A competição será aberta ao público e acontece no Diretório Acadêmico da Escola de Engenharia, no Bloco 3, aqui na UFMG, no Campus Pampulha. Para mais informações, é só acessar o site da competição em cora.eng.ufmg.br, cora.eng.ufmg.br, ou pelo telefone 3409-1013.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.